O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje falamos de ciência, património natural e colaboração internacional. A Universidade do Minho acaba de ser distinguida pela Unesco com a Cátedra em Geodiversidade e Geoconservação, reconhecimento do seu contributo para o avanço do conhecimento e da valorização de uma área cada vez mais relevante à escala global. Sob coordenação do professor José Brilha, da Escola de Ciências do Minho, é uma cátedra que tem como missão impulsionar uma rede internacional de investigação e cooperação, formar especialistas e gestores de áreas protegidas e sítios Unesco e também definir boas práticas e sensibilizar a sociedade para a importância da geodiversidade, património muitas vezes esquecido, mas essencial. É um projeto que conta com 12 parceiros, entre os quais 10 universidades de vários continentes, também o Grupo de Especialistas em Património Geológico da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Nesta altura, Portugal conta com 23 cátedras Unesco, distribuídas por 11 instituições de ensino superior. É a primeira sediada no Minho, embora a instituição já colabore em outras cátedras no país. Comigo está o professor José Brilha, é o convidado deste programa. Professor, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite da RUM e do Minho ID. Começávamos por lhe questionar o que é que significa na prática isto de ser sede de uma cátedra Unesco.
Muito bem, obrigado pelo convite, para poder divulgar um pouco melhor o que é esta iniciativa. Bom, em primeiro lugar, se calhar convém relembrar as pessoas que a Unesco é a agência das Nações Unidas dedicada à educação, cultura e ciência. E nesta perspectiva, desde 1992, que a Unesco decidiu criar um programa de cátedras e de redes internacionais que se foquem em desenvolver temas que são prioritários para a Unesco e com uma abrangência geográfica que também interessa à Unesco. A Unesco está, neste momento, principalmente interessada em promover a colaboração entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul e entre os países do Hemisfério Sul, e por isso é que surge também esta ideia de criar estas cátedras para, no fundo, motivar o estabelecimento de redes entre instituições de ensino superior, principalmente. Ser sede de uma cátedra Unesco significa que essa sede, essa equipa que está na sede, digamos, é a coordenadora desta rede que se estabelece em todas as cátedras, são baseadas numa rede entre universidades, e portanto significa que é a coordenação dessa rede. Significa obviamente também que foi a entidade que montou uma candidatura. Todos os anos abrem candidaturas a novas cátedras da Unesco, portanto nós fizemos a nossa candidatura em 2023, penso eu, depois o resultado só acabou por sair no início deste ano, 2025. E portanto é isso, é a criação de uma rede que promove, como teve a ocasião de dizer na introdução, promove o desenvolvimento de temáticas que neste caso se centram na geodiversidade e na geoconservação.
E porquê é que elas merecem uma cátedra dedicada?
Merecem uma cátedra porque se tratam de temáticas que ainda estão relativamente afastadas, bom, estão muito afastadas da sociedade e ainda relativamente afastadas no meio académico. A Universidade do Minho tem um historial já com mais de 20 anos de trabalhar nestas temáticas. Aliás, este ano vamos comemorar os 20 anos da abertura do mestrado em Património Geológico e Geoconservação e fomos pioneiros porque não havia uma outra oferta a nível internacional nesta área. E portanto, são temas que dentro do meio académico nos últimos anos têm ganho uma relevância importante. Há outras universidades que hoje já oferecem também formação nestas áreas, há projetos científicos desenvolvidos e portanto conseguem obter financiamento para desenvolver estas áreas. Portanto, a nível académico as coisas têm estado a evoluir razoavelmente em vários países do mundo. Mas a nível geral da sociedade há ainda um grande desconhecimento do que é isto da geodiversidade e também da geoconservação. E, portanto, esta cátedra está assente em dois vetores. Relativamente à geodiversidade, a geodiversidade basicamente e muito simplificadamente é a variedade de elementos da natureza não vivos, Portanto, estamos a falar de rochas, de minerais, de fósseis, de solos, das formas de relevo e também dos processos ativos que dão origem a estes materiais e que são a base para a vida na Terra e são a base para o nosso próprio desenvolvimento. E curiosamente, chegamos a 2025 e a sociedade parece ter esquecido de que esta vertente da natureza, esta parte da natureza, é absolutamente essencial para o nosso bem-estar e para o nosso desenvolvimento, assim como também para toda a biodiversidade. Fala-se muito de biodiversidade, e bem, fala-se muito em manter e evitar a destruição de biodiversidade e a extinção de espécies. Obviamente tudo isso é extremamente relevante, mas não podemos esquecer que a base da biodiversidade é a geodiversidade, não é? Mesmo os pássaros que voam em algum momento têm que pousar. Portanto, esta função, digamos, de suporte da geodiversidade, não só para a biodiversidade, mas também para todas as nossas infraestruturas, e nós estamos aqui num estúdio de rádio que está cheio de equipamentos eletrónicos para os quais foi necessário obter minerais com características especiais para podermos fabricar toda esta parafernália eletrónica que aqui temos. E, portanto, relativamente à Catra e esta parte da geodiversidade, a nossa principal função vai ser promover a divulgação e o conhecimento junto da sociedade da importância que a geodiversidade tem na nossa vida. Relativamente à geoconservação, estamos a falar basicamente de conservação da natureza, estamos a falar de que alguns destes elementos da geodiversidade têm características próprias, têm características especiais, raras, e que por isso mesmo devem ser conservados, juntamente com todas as políticas de conservação da natureza que já existem para a fauna e para a flora.
Há sempre um início para tudo. Há pouco dizia que em 2023 foi feita essa candidatura, mas imagino que tenha havido todo um percurso e um pensamento para lá chegar. Como é que foi esse percurso, desde pensar na cátedra até fazer essa candidatura, até à aprovação este ano?
Como lhe disse, nós trabalhamos nestas temáticas já há pelo menos 2 décadas e, portanto, isto tem sido um caminhar e um processo, exatamente, e também de conhecimento e desenvolvimento de colegas em outros países, não é? Como referiu no início, a Catra tem 12 parceiros, 10 deles são universidades em vários, nomeadamente em África, na América Latina e também na Austrália, e isto só se consegue depois de ir estabelecendo informalmente ainda redes, contactos, colaborações, partilha de alunos de pós-graduação, até que se chega a um momento em que temos uma rede suficientemente sólida para então poder apresentar a candidatura junto da Unesco. E é também muito importante nessa candidatura mostrar o quão sólida é e todo o percurso que já foi feito anteriormente.
Ou seja, essa dimensão internacional desta rede também é muito importante para
é
o que
essencial,
estão aqui a fazer.
É essencial, porque as cátedras Unesco obrigam necessariamente a ter uma rede de parceiros, principalmente de instituições de ensino superior, em outros países, nomeadamente em áreas geográficas que para a Unesco são prioritárias, por exemplo, África. É um tópico absolutamente importante para a Unesco.
Em termos de objetivos, quais são eles para esta cátedra nos próximos anos?
Pois, nos próximos anos, os objetivos são basicamente de continuar e promover estas colaborações, estas instituições. Nós precisamos de desenvolver estratégias que consigam produzir ferramentas eficazes para, lá está, divulgar o que é a geodiversidade junto da sociedade. E, neste caso, vamos ter que adaptá-las aos contextos culturais e sociais dos vários países que estão envolvidos na Catra, não é? Uma coisa é divulgarmos geodiversidade em Portugal, outra coisa é divulgar nos Camarões ou divulgar na Colômbia. Portanto, temos que adaptar estes instrumentos ao contexto social e cultural dos países. Isso é claramente um dos objetivos. Outros objetivos é de promover capacitação, ações de formação para técnicos que estão envolvidos já em áreas protegidas e que estão também envolvidos na gestão de sítios Unesco. Estamos a falar essencialmente de sítios de património mundial da Unesco e de geoparques mundiais da Unesco, onde no conjunto já estamos a falar de de algumas centenas de sítios, onde os técnicos têm lacunas na formação relativamente à geoconservação. O que fazer com o património geológico dessas áreas que estão a supervisionar?
Ou seja, esta cátedra também tem aqui um papel importante de reforçar a cooperação entre o Norte e o Sul global.
Exatamente, exatamente. Que é sempre dos requisitos, digamos, da Unesco. Porque trata-se de um eixo fundamental que está nos programas atualmente.
E há também, ouvimos muitas vezes falar, nos sítios Unesco, nos patrimónios, há aqui um papel também importante nessa capacitação das áreas protegidas.
Exatamente, exatamente. Portanto, a nossa intenção é trabalhar não apenas, apesar da cátedra ser uma cátedra Unesco, não trabalhar apenas nos sítios que já têm um reconhecimento por parte da Unesco.
Mas criá-los também.
Mas também criá-los, exatamente. E, em alguns destes países, por exemplo, não há geoparques ou não há património mundial. E, portanto, dentro dos nossos objetivos está também criar condições para ver se é possível desenvolver esse tipo de mecanismos, de sítios reconhecidos pela Unesco, nesses países que ainda não os têm.
Olhando concretamente para o Minho, falava do mestrado que agora está a fazer 20 anos, já tem muita tradição nesta área. Como é que vai ser potenciada com a sede desta cátedra?
Nós esperamos que esta cátedra permita aumentar os intercâmbios, não só entre estudantes, e captar estudantes, obviamente, para as nossas pós-graduações, mas também potenciar a troca e o intercâmbio de docentes, não é? E de investigadores. Claro que um grande desafio que se coloca já aqui à nossa frente é o de obter financiamento, porque estes reconhecimentos por parte da Unesco não vêm com um pacote financeiro associado.
O reconhecimento só por si não basta.
Exatamente, e portanto, ok, temos agora um reconhecimento, temos aqui um logotipo bonito para colocar nas nossas atividades, mas agora precisamos, obviamente, de financiamento. Esperemos que este reconhecimento possa contribuir para ser mais fácil obter alguns financiamentos para exatamente desenvolver as atividades, mas isso é algo que agora se vai começar a desenvolver.
Com o envolvimento também dos estudantes de mestrado, de doutoramento,
exatamente,
além dos
exatamente,
docentes.
Exatamente, esta, aliás, a equipa de candidatura à cátedra Unesco, daqui da parte da coordenação, envolveu docentes do Departamento de Ciências da Terra e envolveu estudantes de doutoramento que estão a desenvolver as suas teses nestas áreas temáticas.
Há uma possibilidade de renovação após o prazo de 2030 ou de alargar o número de parceiros?
Sim.
Há essa discussão?
Sim, sim. Nós, no final destes 4 anos, vamos ter que decidir se queremos pedir renovação e, para isso, obviamente, temos que apresentar um relatório das atividades todas que foram feitas e, nessa altura, eventualmente, pode-se pensar em haver algumas alterações na rede de parceiros. Porque é verdade que desde que saiu o anúncio da cátedra já fomos contactados por 2 universidades que também gostariam de fazer parte da cátedra. Portanto, pensamos que vai haver lugar, digamos, a uma reestruturação da rede, aumentando o número de parceiros.
É um passo de cada vez, no fundo.
Exatamente,
estamos aqui a conjeturar ainda.
Exatamente.
Professor, nós começamos esta conversa sobre geodiversidade e geoconservação com o facto de, apesar de serem patrimónios, digamos assim, fundamentais, são ainda pouco conhecidos, pouco divulgados. Porquê?
Porque a geologia, as rochas, para a maior parte das pessoas, é uma coisa que não tem grande valor, não é? Eu estou sempre a contar esta história de quando ingressei na licenciatura em geologia já há muitos anos, tive que ouvir várias vezes de amigos, de familiares, mas o que é que tu vais fazer para a geologia? Para que é que foi? São pedras, o que é que vais estudar pedras a vida toda? Portanto, este tipo de materiais para a maior parte das pessoas tem muito pouco valor ou nenhum. E, portanto, nós dizermos que vamos criar aqui uma área protegida com o objetivo de proteger as rochas dessa área é uma coisa que, para a maior parte das pessoas, se não é bem explicada, não é compreendida, não é? E depois, claro que vem a questão, mas porquê é que nós vamos estar a gastar dinheiro a criar aqui uma estrutura para proteger rochas? As pessoas compreendem que vamos proteger uma espécie que está em perigo de extinção, mas para proteger rochas é difícil explicar. E, portanto, eu acho que uma das razões tem a ver com a lacuna que existe a nível da nossa formação do ensino básico e secundário em transmitir a todos os cidadãos e aos futuros cidadãos ativos da importância e do valor destes materiais naturais, porque fazem parte da natureza e realmente nós, de uma forma geral, já depois das pandemias e tudo isso, pouco a pouco eu acho que a sociedade se foi apercebendo do quanto estamos dependentes da natureza e que este nosso caminho de ignorar os ciclos naturais e de ignorar como é que os processos naturais decorrem, pensando que nós somos a espécie mais desenvolvida e que consegue dominar a natureza, acho que as pessoas pouco a pouco foram se apercebendo que isso não é real e não conseguimos fazer isso. E portanto nós vamos ter que viver com os materiais que a natureza nos disponibiliza, que são finitos. Essa é outra coisa que é complexa, porque nós temos uma população crescente a nível mundial que cada vez está a consumir mais, mas os recursos que para produzir tudo isso são finitos.
Fala-se muito naquela questão da data para terminar os recursos.
Exatamente. Portanto, temos aqui um dilema muito difícil de resolver. E a sociedade tem que compreender realmente esse dilema, que é: eu cada vez quero ter melhor conforto, mais bens, quero trocar de carro, trocar de telemóvel, por aí fora, mas esqueço-me que os ingredientes para fabricar tudo isso são finitos, ilimitados, e portanto gera-se aqui uma equação bastante difícil. E portanto a sociedade, e é aqui que a parte da educação é fundamental, a sociedade, os jovens, têm que compreender estas nossas limitações em que aqui estamos, não é?
Eu ia-lhe pedir até um exemplo concreto como a geodiversidade afeta diretamente o nosso cotidiano, o nosso futuro, o nosso dia-a-dia, mas já me respondeu, no fundo.
Exato. Nós estamos dependentes da geodiversidade, estamos dependentes e estamos influenciados pela nossa geodiversidade. Por exemplo, há pouco já referi, não é, a utilização de minerais para construirmos todo
um
equipamento, tecnológico que nós hoje estamos completamente dependentes, não é? Fala-se muito hoje em dia da inteligência artificial. A inteligência artificial está baseada em milhares de servidores, todos eles constituídos por imensos componentes eletrónicos, para os quais são necessários elementos químicos muito especiais, que existem muitas vezes em quantidade muito reduzida em alguns minerais do planeta. Portanto, sem todo este ciclo, sem o conhecimento geológico, sem a existência de investigação em geologia que vá permitindo descobrir onde é que estes locais existem, onde é que estes minerais estão disponíveis, onde é que eles existem em quantidade suficiente para poderem ser explorados de uma forma rentável, porque obviamente nenhuma empresa vai fazer exploração de recursos a perder dinheiro. Portanto, onde é que todas essas condições existem para que nós possamos depois utilizar esses elementos químicos na indústria, basicamente. Portanto, essa é uma questão básica. E estamos a falar dos equipamentos eletrónicos, mas na verdade nós temos que estender isto a tudo. Desde uma folha de papel que tem minerais na sua constituição, desde a nossa roupa que tem fibras que são produzidas a partir do petróleo, desde a pasta de dentes que usamos todos os dias, tudo isso tem minerais da sua composição e, portanto, nós estamos completamente dependentes da geodiversidade.
Olhamos à nossa volta e, no fundo, temos exemplos em todo lado.
Tudo. Não, é muito difícil encontrar algo que nós usemos que não tenha, em alguma fase, tido contribuição de minerais.
Professor, eu ouço falar com muita paixão desta temática. Como é que ela começou? Porque há pouco dizia, quando lhe perguntavam o que é que vais fazer, sempre foi uma paixão que teve.
Este despertar para esta relação entre a geologia e a sociedade foi-se construindo ao longo do tempo. Atualmente nós procuramos nas nossas formações, na licenciatura em geologia, por exemplo, e na licenciatura em biologia e geologia, nós procuramos hoje em dia já alertar os estudantes para esta relação e para esta importância que há de compreender o papel da geodiversidade e da geologia na sociedade. Mas quando eu fui estudante, ninguém me alertou para isto no curso, não é? Nós éramos educados apenas para ser geólogos, e em muitas universidades cidades, geólogos estritamente para, ou fundamentalmente para a exploração de recursos geológicos, não é? E só mais tarde nós fomos desenvolvendo, digamos, a consciencialização de que a sociedade precisa ter um pouco mais de conhecimento geológico de como é que as coisas se processam, não é? Quando uma pessoa vai escolher e comprar uma casa e tem duas ou três em vista, vou comprar a casa aqui ou ali, se tiver algum conhecimento básico dos processos naturais, como é que acontecem as inundações, como é que pode haver deslizamentos de terra, se houver um mínimo de conhecimento, a pessoa diz, não, eu não vou comprar a casa ali porque aquilo parece-me um sítio um bocadinho arriscado. Portanto, eu penso que é um
conhecimento... Até nisso há estudos que são feitos para...
Exatamente,
perceber.
Exatamente. Agora, entramos aqui num outro problema que temos também vindo a debater ao nível da comunidade geológica nacional, é que é certo que Portugal tem uma característica mais ou menos única a nível europeu de ter geologia no ensino básico e no ensino secundário, a par da biologia, e isso é ótimo. O grande problema é que os conteúdos que são lecionados nesses níveis de ensino não se revelam os conteúdos certos para formar os futuros cidadãos. Eles estão pensados na perspectiva de que estão a formar alunos para irem para o curso de geologia. Ora, mais de 99,9% de todos os alunos do ensino básico e secundário obviamente não vão para a geologia. Portanto, nós temos que adaptar os conteúdos que estamos a dar, não para os futuros geólogos, porque esses depois vão aprender geologia na universidade, mas temos que adaptar esses conteúdos para o advogado, para o canalizador, para o médico, para o tradutor, para todas as pessoas que vão intervir na sociedade.
No fundo, tem de haver uma sensibilização, se calhar mais a curto prazo e cada vez mais cedo.
Sim, mais cedo e focada. Há dois ou três dias foi o Exame Nacional de Geologia. Eu olho para aquele Exame Nacional de Geologia e confesso que em algumas perguntas eu tenho dificuldade em responder, porque a pergunta é tão específica sobre um determinado pormenor que eles deram realmente ao longo do ano, mas que a pessoa, e eu próprio, que não lido com aquele tema todos os dias, já me esqueci da resposta correta àquilo. Portanto, eles dedicam-se a detalhes demasiado específicos geológicos, quando eu acho que um exame de final de ensino secundário não é esse o objetivo, ou não deveria ser esse o objetivo.
Ou seja, nós estamos aqui a falar de uma cátedra, mas no fundo, a partir da base tem de haver alterações para... chegarmos a outro ponto.
Evidente, evidente. Basicamente, chegamos sempre àquela noção base de nós precisamos, a sociedade necessita de mais conhecimento e de um pouco mais de consciencialização do papel da natureza na nossa vida.
Eu ia pedir-lhe para finalizarmos uma mensagem para deixar aos decisores políticos, ao público, sobre este tema. Já fomos falando sobre isso ao longo desta conversa, mas também para resumirmos.
Sim, para o grande público, o desafio que eu poderia colocar era o de quando vão às compras, quaisquer que elas sejam, quer as compras semanais que fazemos de alimentação, quer seja quando vamos comprar roupa ou quando vamos comprar um carro, qualquer aquisição que se faça, as pessoas que pensem um bocadinho, como é que aquilo chegou ali? Como é que foi possível que aquele produto que vão à prateleira e tirar e pôr no carrinho de compras, como é que aquilo foi feito? De onde é que aquilo veio e como é que aquilo chegou? E se as pessoas forem ver isso, e há informação hoje em dia na internet, obviamente, sobre tudo isto, vão-se aperceber de que em alguma fase do processo, e muitas vezes no início, lá esteve a geologia, lá esteve os minerais, lá esteve os recursos geológicos, que sem eles agora não podiam ir ali ao supermercado comprar aquele produto.
E para os decisores?
Para os decisores políticos, eu gostaria que eles fossem mais receptivos a escutar os técnicos. Não estou a dizer que não defendo que sejam os técnicos a tomar decisões políticas, mas os políticos devem estar suficientemente bem informados sobre os aspectos técnicos das decisões que têm que tomar. E infelizmente isso não acontece muitas vezes. As decisões políticas são tomadas por outros tipos de interesses, sem terem suficientemente em conta os pareceres técnicos.
Muito bem, professor José Brilha, muito obrigada por ter estado à conversa com o Minho e deu. O gosto foi todo nosso, o Minho, que acolhe uma nova cátedra Unesco em Geodiversidade e Geoconservação. O Minho e ID está de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.